Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Xis do Brasil deste domingo, 20 de julho de 2025.
Olá a todos que nos acompanham direto de Tóquio, está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este programa é todo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. Na apresentação, eu, Everton Tobassi.
E eu, Sônia Nakagawa.
E hoje, pelo que vocês estão ouvindo, barulhinho, né? A gente está na rua para mais um programa especial. Mas dessa vez em Tóquio, né, dona Sônia?
Sim, nem precisamos pegar Shinkansen, né? Como vocês sabem, a sede da NHK fica no distrito de Shibuya, aqui na capital japonesa.
E é justamente aqui em Shibuya que foi desenvolvido o quê? O projeto Tokyo Toilets, que transforma banheiros públicos em verdadeiras obras de arte, acessíveis, inovadoras e, acredite, até emocionantes.
E o sucesso do filme Perfect Days, do diretor Wim Wenders, colocou esses banheiros sobre os holofotes do mundo inteiro. O filme conta a história de um homem simples que trabalha limpando esses espaços.
É, pois é, o filme é uma daquelas obras de arte, né? Recebeu diversos prêmios, incluindo aí o de melhor ator no 76º Festival de Cannes em 2023. A interpretação de Yaku Shokoji no papel de Hirayama dá vida às virtudes da humildade e da dedicação, os meus sinônimos.
Faltou um pouquinho de virtuosidade aí nesse comentário, hein?
Bom.
Como um zeloso limpador de banheiros públicos em Tóquio, o personagem de Hirayama destaca a importância crucial e muitas vezes negligenciada de trabalhos considerados inferiores pela sociedade. E este longa nos faz pensar o valor que atribuímos a cada profissão, independentemente de seu status social.
É, agora sobre o Tokyo Toilets, ele nasceu em Shibuya com apoio da Nippon Foundation e conta com projetos de grandes profissionais japoneses.
E a proposta vai além da estética. Trata-se de criar banheiros públicos que sejam limpos, seguros e acessíveis para todos.
É, mas olha, para essa jornada de hoje, a gente conta com uma convidada muito especial.
Diga, né? O nome dela.
É a arquiteta brasileira Vanessa Kairiyama McKellar.
Olha que chique, já gostei do nome.
É, e a gente vai visitar três banheiros escolhidos por ela.
Vamos nessa, então vamos conhecer a Vanessa.
Vamos lá.
Eu acho que é aquela moça bonita ali, não é ela, não?
Ah, oi, Vanessa.
Everton, Sônia.
Obrigado por estar aqui no Ponto de Encontro com a gente, né? Muito obrigado.
É um prazer. Eu adoro falar sobre o Japão e ainda mais sobre banheiros.
É, a gente vai querer saber de você também, a sua história, enfim. Mas vamos falar de banheiro primeiro. A gente está onde, dona Sônia?
Estamos no Parque Comunitário Haru no Ogawa para visitar o primeiro banheiro. Mas, Vanessa, vem cá. Antes de mais nada, né? Você acha que o projeto mudou mesmo a cara de Shibuya? Esse projeto Tokyo Toilet?
Eu acho que sim. Eu acho que não só mudou a cara de Shibuya, mas mudou também como as pessoas se comportam e interagem com pequenos espaços públicos como esses banheiros. Eu acho que os banheiros, eles não só ficaram famosos por serem pequenas obras de arte, mas eles trouxeram muito da cultura japonesa do omotenashi, né? Que é a hospitalidade, que eu acho que, em poucas palavras, é você sempre prever o que, que o usuário vai precisar, além de uma visita ordinária, né? Então, a gente está falando de banheiros que tem jatos de bidê embutidos, tem assentos térmicos e, além disso, pensados para todo tipo de usuário, né? Desde pessoas que têm limitações físicas, crianças, adultos.
É, até porque não é só um projeto arquitetônico, né? Inclusive esse, falar em projeto arquitetônico, que a gente está aqui, é um dos banheiros mais divulgados nas redes sociais, porque ele tem uma coisa especial.
E ele aparece logo no início do filme, né? Perfect Days.
Pra quem assistiu o filme. É um dos primeiros banheiros, né? Vanessa, explica pra gente.
Como é que funciona esse banheiro?
Ele é um banheiro que choca, porque ele é uma estrutura retangular, toda feita em metal e vidro transparente à primeira vista. E a ideia do Shigeru Ban, que é um dos arquitetos mais premiados que a gente tem aqui no Japão, usar este material, que é o vidro, o smart glass, de uma forma que sirva ao propósito de trazer mais segurança para o usuário. Então, à primeira vista, quando o banheiro não está sendo usado, ele é transparente. Você consegue, de longe, já ver se tem alguém dentro do banheiro, se o banheiro está limpo. Não só alguém dentro do banheiro, mas como ele é totalmente transparente, você consegue ver todo o entorno desse bloco. Então, você sabe se tem alguém escondido, se não tem. E também, ele é bonito, ele é colorido, principalmente o que a gente está vendo aqui, que vocês podem escutar, tem muitas crianças. Ele é um banheiro que foi feito para se integrar ao espaço que ele está. E o legal é que a gente tem dois exemplos. Existem duas pequenas praças perto daqui do Yoyogi Park, uma que tem um playground de criança e esse é o que ele usou de mais cores, a gente tem rosa, a gente tem roxo, tem laranja, para que ele se integre mais ao conceito dessa praça, que é de brincar, de crianças. E o outro, que fica numa área em que não tem playground, ele ficou nas cores verde e azul, para que ele não apareça, né? Ele não choque tanto, porque aí ele traz as cores da mata, né, que a gente tem aqui do Yoyogi, e do céu, que é azul.
E é simples, né? Se você olhar, é um quadrado simples, na verdade.
É um design minimalista, não é?
Sim. E aí, falar em simplicidade, né? O filme Perfect Days, ele é uma ode ao cotidiano, à simplicidade e também à cidade. Cada movimento do personagem é um gesto de amor silencioso à cidade, né?
É, e ao vermos os Tokyo Toilets ao vivo, a gente entende como esses espaços têm alma mesmo, né? E como pode ser fazer parte da beleza urbana, mesmo sendo uma coisa assim tão comum, um banheiro público.
É, e aí, Vanessa, eu te pergunto, na sua visão como arquiteta, né? Por que você acha que um banheiro público pode emocionar tanto alguém, né? O que há nesse projeto que transforma o funcional em algo, digamos, poético?
Eu acho que o banheiro, esses banheiros do Tokyo Toilet, eles não trazem só funcionalidade quanto a design, mas eles trazem vários questionamentos artísticos, né? Não só questionamentos, mas ele traz muito do que é a cultura do Japão, né? E eu acho que essa cultura do cuidado, da repetição, né? Dos pequenos gestos, da beleza dos pequenos gestos cotidianos, né? E dessa coisa de você estar integrado ao espaço e você fazer parte do dia a dia e melhorar não só as cidades, mas o cotidiano das pessoas que vivem aqui. Eu acho interessante dizer que uma das coisas que as pessoas mais comentam sobre os banheiros do Japão, não só desses daqui, é a limpeza. E eu acho que mostra muito da cultura japonesa, desde criança, as crianças são ensinadas a respeitarem o espaço público. Eles limpam a própria escola, transformando no espaço público como um espaço de todos, né? E esse projeto do Tokyo Toilet foi um presente para a população que hoje cuida dos espaços como se fossem deles. E eu acho que isso mostra muito um pouco da cultura do Japão, né? Não só a cultura do omotenashi, mas essa cultura do respeito ao próximo e dos espaços que são públicos e da coletividade.
Legal. A mensagem do coletivismo é muito forte, né?
Legal.
É
mas vamos ver perto?
Vamos conhecer de perto. Vamos entrar aqui nesse banheiro então, Vanessa.
Olha, ele é todo transparente, né?
Sim, totalmente transparente.
Você consegue ver através do banheiro, né?
Sim.
E aí eu acho que a coisa que as pessoas mais ficam com medo é: e se faltar luz? Né? Porque isso daqui, esse vidro, ele funciona com impulsos elétricos. Sim. Se faltar luz, eu vou ficar exposto.
Como é que fica?
Não, o modo dele sem o impulso elétrico é ficar opaco. Então, assim, não tem esse problema. Se faltar luz, você não vai ficar exposto, né, no seu trono aqui no meio do parque em Shibuya.
Certo. E quando você trava, então, ele fica opaco.
Vamos lá.
Uau, ele fica opaco mesmo, não podemos ver nada de fora e quem tá lá fora não vê a gente aqui
dentro. Não vê a gente aqui dentro. E o legal é, como ele é, mesmo sendo opaco, você consegue ver a luz entrando.
Sim.
Ele é super econômico, porque esse impulso que ele joga de elétrico, né, esse impulso elétrico que ele joga nesse vidro, que faz essa função, né, eletroquímica de mudar de estado, ele é um impulso muito mínimo de energia. E a gente consegue usar a iluminação solar como iluminação. Sim. Dentro durante o dia. E à noite, a iluminação que está aqui é também jogada para fora e funciona como uma iluminação pública também.
Muito inteligente e muito limpo e bonito.
Bonito.
Temos aqui, temos duas pias.
A gente tem um lavatório, né? Que é o normal, né? Que a gente usa para lavar a mão.
Um vaso sanitário.
O vaso sanitário e
O bidê,
né? Do tricototo. E esse daqui são para pacientes ostomizados. Né? Então, ele é um lavatório especial para isso. Então, ele tem pequenas plataformas para você poder colocar, né, aparelhos e tal. E ele tem altura, tudo pensado para que seja fácil uso para esses pacientes.
A acessibilidade é muito boa aqui, né?
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E o nosso próximo ponto de parada é um dos mais simbólicos para quem assistiu ao filme Perfect Days. Estamos nos arredores do santuário Yoyogi Hachiman, onde Hirayama, o personagem principal, faz a sua pausa diária para almoçar e observar o sol atravessando as folhas das árvores.
É aqui que ele abre sua lancheira, observa o céu e registra o momento com a sua câmera analógica ainda, né? A dona Sônia que usa ainda tudo analógico.
Uhum.
E essa cena é quase como um haikai visual. Simples, silencioso, mas carregado de sentido. E aqui também tem um banheiro, né, do projeto, né, Vanessa?
Tem um banheiro do Toyo Ito, que fica logo na frente da escadaria que vem para essa área aqui do templo. E ele fica bem na frente da área verde do templo e na frente de uma grande avenida. E a ideia desse banheiro é realmente ajudar nesse contraste, né, entre o urbano, dessa loucura, né, da cidade de concreto de Shibuya, para essa área mais bucólica, do zen. A ideia do projeto é que ele seja muito leve, é como se ele tivesse nascido dentro desse espaço, né? Então são três cogumelos que têm formatos bem orgânicos, então parece que ele realmente nasceu e cresceu nessa área.
E, bom, mais do que um cenário, né? Esse espaço é um personagem silencioso do filme. Ele representa uma pausa no tempo, na rotina, na cidade. E talvez por isso que ele tenha tocado tanta gente ao redor do mundo, né? Vanessa, na sua opinião, por que que esses momentos tão simples, né, como sentar em um banco e olhar o sol, podem ser tão poderosos no cinema e na vida?
Gente, agora você me pegou. Eu acho que é uma coisa que vai
nessa vida corrida, talvez no dia a dia, as pessoas
vai contra o que eu acho que o mar, né, o mar da vida cotidiana leva a gente. A gente está sempre pensando no que vem próximo, o que vem no futuro, o que eu vou fazer, o que eu vou comprar, o que, né? E é olhar para o presente e viver realmente o presente. E eu acho que é uma coisa que o Hirayama traz muito, né? O momento, você tá presente no momento, você fazer o melhor dentro do que você pode fazer naquele dia, naquela função, e todos os gestos, por menores que sejam, você encontrar beleza nisso.
Estar presente, né?
É, olhar para cima, ver as folhas das árvores balançando e o sol brilhando entre elas.
Já que a gente tá falando de vida, né?
Vamos saber um pouquinho mais sobre a Vanessa.
É, a dona Sônia, que é a fofoqueira.
Não, curiosa, digamos. E aí, Vanessa, como é que você veio parar aqui no Japão? Conta um pouquinho da sua história.
Como eu vim parar no Japão? Eu vim de férias em 2022 para passar o Natal com a minha família, que mora aqui em Tóquio. Eu já tinha vindo várias vezes para o Japão para visitar essa família, mas depois da pandemia fazia muito tempo que a gente não vinha. Então a gente veio a família toda. Veio a minha irmã, meu pai, minha mãe, meu cunhado. Minha irmã foi pedida em casamento aqui. E aí eu entrei no aplicativo de namoro.
Olha!
E a primeira pessoa com quem eu falei foi o Mike, que é o meu marido hoje. A gente saiu algumas vezes para conversar e assim...
Mike, então ele não é japonês pelo nome?
Não.
McKellar.
Ah! Ele é americano, estava morando no Japão fazia 6 meses. E a gente se deu muito bem logo de cara. Saímos aí uns 4 dias e tal. E como boa brasileira, no último dia eu falei, olha, foi muito legal, gostei muito de conhecer. Vamos combinar se um dia você passar...
Passa lá em casa para tomar um café.
Vamos combinar. Se um dia a gente estiver num lugar perto, vai lá pro Brasil, me liga. Nunca achei que ele fosse realmente aparecer no Brasil. Só que um mês depois ele estava no Brasil.
Ah, meu Deus.
E aí ele veio, ficou 2 semanas comigo. E aí a gente começou a se perguntar como que a gente ia fazer, né? Falei, olha, eu tenho quase 40 anos, não quero namorar à distância, também já sou separada, tô bem, não quero complicação. Ele falou, não, vamos pensar. Eu vou vir, ficar em São Paulo, uns 3 meses, que é o máximo que o meu visto pode, e a gente se conhece, depois a gente vê o que a gente faz. Aí ele voltou pro Japão, pegou as malas dele e veio pro Brasil de novo. Ficou morando comigo 3 meses. Aí depois ele falou, vamos pro Japão? Aí você fica 3 meses morando lá. Aí eu vim. E nesses 3 meses que eu tava morando aqui com ele, ele me pediu em casamento. Eu aceitei.
E está aqui até hoje.
E tô aqui até hoje.
Nossa. Hai, toire. Doa o akete. Vanessa, o nosso último destino de hoje é um dos mais futuristas do projeto. Estamos em Hatagaya, no Nanagodori Park, diante do que é conhecido como Haitoire. Conta pra gente sobre ele.
Esse daqui é um projeto do Kazuo Sato. Ele não é arquiteto, ele é diretor criativo de uma grande empresa de publicidade, e ele tem um olhar muito de publicidade. E para fazer esse banheiro, ele trabalhou durante alguns anos entrevistando pessoas para entender a experiência do usuário e como as pessoas elas interagem com os banheiros públicos. E ele falou que a maioria das pessoas fala que uma das coisas que realmente incomoda e que eles não gostam é tocar em nada que é do banheiro público. Por isso que ele idealizou um banheiro em que você não precisa tocar em nada. Ele pode ser 100% controlado remotamente.
Por voz?
Por voz. Por isso que ele foi apelidado de High Toilet, que é como você ativa o comando de voz. Então, com o High Toilet, você pode pedir para ele abrir a porta, fechar a porta, ligar a torneira, dar a descarga, acionar o bidê. Inclusive, você pode acionar música, que eu acho que é uma coisa que não é tão comum fora do Japão, mas que aqui no Japão é muito comum você ir em banheiro em que toca músicas que são para dar mais privacidade para você dentro da sua cabine, do banheiro, e ninguém escutar o que está acontecendo lá fora.
Mas a dúvida é, tem que saber japonês?
Não, os comandos de voz são em japonês ou inglês. E também você pode dar uma lida na parede, que eles colocam todo o cardápio de comandos de voz que você pode pedir. E eu acho que, por mais que a gente sabe que ele não funciona 100% hoje, é uma das premissas para o futuro dos banheiros. E eu achei um projeto muito ousado para ter sido feito nos dias de hoje. Inclusive, o Kazuo Sato começou esse conceito antes da Covid. Então, que é uma realidade, eu acho, que daqui para frente, né? Você conseguir fazer atividades rotineiras do dia a dia sem precisar ter que colocar a mão em tudo.
Que bacana. Tecnologia, conforto e beleza. Tudo em poucos metros quadrados. Vanessa, olha, muito obrigado por esse passeio tão inspirador. A gente sai desses lugares com a certeza de que até o mais simples espaço pode carregar arte, design e dignidade, não é verdade?
É verdade.
E se você ainda não assistiu ao filme Perfect Days, fica aqui a nossa dica. Um filme silencioso e profundo, como esses banheiros espalhados por Tóquio. E a pergunta da semana, quem faz, é a nossa convidada, Vanessa. É com você.
E aí, você tem alguma história de banheiro público no Brasil ou no exterior? Conta aqui pra gente.
É isso aí. Vanessa, de novo, muito obrigado por esse passeio super divertido e a gente aprendeu bastante,
nossa,
né?
Nossa, ela é uma especialista em banheiro, gente.
Eu que agradeço, gente. Pra mim é um prazer passear com vocês por Tóquio.
E você
querido ouvinte, pode comentar também sobre os banheiros públicos em sua cidade ou contar algum perrengue aí de viagem envolvendo banheiro, né? Vale qualquer coisa, o importante é que você participe.
Isso. Obrigada pela audiência, até sempre.
Sayonara.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.br, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E como é habitual, começamos o recanto de sugestões de escuta. Portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes das notícias, também lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E após mais de 5 anos no ar, neste mês de maio passado, a emissora dinamarquesa Rádio 208 está chegando ao fim. Ela abandonará, aparentemente de forma definitiva, a sua frequência de 1440 kHz. A Rádio 208 já deixou de transmitir na frequência de 1422, no centro de Copenhague, e também na onda curta, na frequência de 5970. A transmissão online será encerrada até, no máximo, dia 31. Há 6 meses, a World Music Radio, de Ivry Dovry, deixou de transmitir na frequência de 927 kHz e também não retornará. As razões para o encerramento da Rádio 208 são as altas taxas de royalties musicais, 530 euros por mês para a World Music Radio e Rádio 208, e o fato de que será muito difícil obter uma nova licença de transmissão experimental do Ministério da Cultura. Diferentemente da Rádio 208, a World Music Radio continuará transmitindo na onda curta e também pela internet. Uma nova estação de onda curta começou a operar na Austrália. Ela funciona na frequência de 2355 kHz, faixa de 120 metros, como o nome de 4TRP Rádio, transmitindo de Townsville, Queensland, Austrália. Foi reportada em inglês por volta das 11 horas UTC, com uma programação variada, predominantemente rock. A 4TRP Rádio opera com baixa potência, aproximadamente 60 watts, e possui autorização para chegar até 1 kW. Seu endereço de e-mail é 4TRP@gmail.com. Essa estação se soma a outras 3 propostas radiofônicas que transmitem da Austrália e que são: na frequência de 2.368 kHz, a rádio Simban, que costuma ser ouvida com música variada em diferentes horários, sendo o mais recomendado às 9 horas 20 minutos UTC. Também na frequência de 4.835, opera a VL8K, um serviço doméstico de Southwest Australia, captada por volta das 9 horas 37 minutos UTC. E por último, na frequência de 4.970, a Rádio 567, uma emissora privada de baixa potência que se dedica a divulgar músicas clássicas do rock dos anos 50, 60 e 70. Mudando de continente, agora vamos para a América, mais precisamente o Canadá. A CFRX é uma estação de retransmissão de onda curta na frequência de 6.070 kHz, originada de uma estação AM local que opera em Toronto. Possui um transmissor de 1 kW, mas é bastante fácil de receber, especialmente à noite, em várias regiões do norte e do leste do Canadá, em diferentes partes dos Estados Unidos e também da Europa, como também aqui na Argentina, por volta das 7 UTC. Continuando agora na África, mais precisamente na Etiópia, na frequência de 6.030 kHz, foi captada a rádio Oromia, da capital Addis Ababa, por volta de 3 horas 22 minutos UTC, em idiomas Oromo ou Afa. As informações de rádio também nos levam para o Sudão do Sul, país onde na última jornada do dia 15 de abril se completaram 2 anos desde o início da guerra sudanesa. Após 24 meses de brutalidade, a violência persiste até hoje. Diversas organizações de direitos humanos, junto a organismos internacionais, descrevem a guerra civil no Sudão como um conflito contra civis e não entre facções. Desde 15 de abril de 2023, as Forças de Apoio Rápido, FAR, que estão integradas por paramilitares, e as Forças Armadas Sudanesas têm travado intensos confrontos em áreas densamente povoadas. Segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras, as FAR e seus aliados têm conduzido uma campanha de brutalidade que inclui violência sexual sistemática, sequestros, assassinatos em massa, saques de ajuda humanitária e ocupação de instalações médicas. De acordo com dados da Agência da ONU para Refugiados, o ACNUR, o conflito no Sudão do Sul já provocou pelo menos 11,3 milhões de deslocados internos e cerca de 3,9 milhões de pessoas cruzaram as fronteiras do país africano em direção a nações vizinhas. Para auxiliar os deslocados e melhorar a comunicação nessa região devastada, duas emissoras utilizam a rádio de onda curta diariamente. São elas a Rádio Dabanga, que transmite para a região de Darfur, no Sudão do Sul, com a seguinte programação. De 4h30 a 4h59 minutos UTC, pelo 7.315 kHz com 250 kW, e também pelos 11.650 kHz com 250 kW. Rádio Dabanga também transmite para a região de Darfur de 15 horas 59 minutos até 16 horas 59 minutos UTC, pelos 15.550 kHz, com 250 kW, e também pelos 17.555 kHz, no mesmo horário, de 4 a 5 de 16 a 17 horas UTC, com 250 kW. E de 17 a 18 horas UTC, pelos 11.640 kHz, com 250 kW, pelos 15.550 kHz, no caso, com 250 kW. E tínhamos mencionado que eram duas as emissoras que estavam utilizando ondas curtas geralmente na região do Sudão do Sul. A outra emissora é a Rádio Tamazur, que também atua na região e transmite nos seguintes horários. De 15 a 15h30 horas UTC, pelos 15.550 e pelos 17.555 kHz, com 250 kW. E de 3h30 a 4 horas UTC, pelos 7.315 e 11.650 kW, com 11.650 kHz, transmitindo com 250 kW. Chegamos, amigos, assim ao fim do programete dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Salut, Hugo.
Salut, Daniela.
Todos os sábados, eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI, levamos vocês para a balada ao som da playlist da programação musical.
E qual vai ser a trilha sonora da nossa balada hoje, Daniela?
Dois fantásticos artistas, Rani El Khatib. I'm gonna die alone, really alone.E Vendredi sur Mer.
Daniela, que escolha tão boa. Uma dupla improvável.
Pois é, o universo musical tem seus mistérios, né, Hugo? E que sorte a nossa que os destinos aí desses dois grandes talentos se cruzaram.
Aliás, se cruzaram em um momento em que Vendredi sur Mer e Rani El Khatib trabalham em seus novos álbuns. Já faz um tempo, hein, que os dois não lançam nada, não é?
Exato, Hugo. Vendredi sur Mer ou Charline Mignon, o verdadeiro nome dessa jovem artista suíça, adorada na cena pop, lançou aí o seu último e segundo disco em 2022, Metamorfose.
Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les parler les autres, ils te diront que ça ira mieux. Parce que d'après tous ces apôtres, le ciel redevient toujours bleu. Je les ai vus passer les nuages.Sans pouvoir contrôler le vent, je les aurais bien tous mis en cage, dans l'armoire de grand-maman. Mais tu sais, moi je demandais rien, je voulais juste qu'on me foute la paix. Mais tôt ou tard, il revient bien. Et puis tu sais comment ça fait.
Tudo começou lá em 2015 com o EP Morfina, com faixas que a Charline define como rap delicado ou poesia cantada.
Tout était présent dans tous mes mouvements. Il y avait ce truc en moi pour me pousser du toit. Trop d'années perdues, trop de temps gâché. Des gens que j'ai pas vus, juste pour ta beauté.
E desde então, hein, ela lançou dois discos, emplacou muitas parcerias, hein, com o coletivo Magenta, com a cantora Ole. Teve suas músicas escolhidas, hein, para um desfile da Sonia Riquel aqui em Paris. Teve um clipe produzido e dirigido pela fotógrafa Alice Kong.
Enfim, a Charline Mignon conseguiu se destacar na cena cultural europeia e se tornar esse fenômeno, né? O fenômeno Vendredi sur Mer.
E enquanto isso, Rani El Khatib quebrava tudo na cena rock californiana. Yeah, I'll be glad when you're dead, you rascal. I'll be glad when you're dead, you rascal. When you're dead and in your grave, no more women will you crave. I'll be glad when you're dead, you rascal.
Rani El Khatib, nome incontornável do garage norte-americano e que produz desde o final dos anos 2010 esse rock elétrico que transita aí entre o vintage e o punk, muito cru, muito original.
Eu adoro esse lado assim, vintage, é genial. E Rani El Khatib tem também uma história de vida muito interessante, né?
Pois é, Hugo, filho de um pai palestino, de uma mãe filipina. Rani El Khatib nasceu em São Francisco, começou muito cedo, aos 11 anos, a estudar piano e guitarra, e na vida adulta ele vai fundar então o próprio selo dele, o Innovative Leisure.
Desde então lançou 5 álbuns.
O último deles é o Flight, de 2020, e a parceria com o Vendredi sur Mer para o lançamento da faixa Hard é um indício aí de que o roqueiro californiano está afinando as cordas para voltar à ativa, e é o que a gente espera. My arms, my legs, my skin, my soul. Green light, red list, I'ma lose control. Carry it on, carry it on, carry it on, carry it on. I'm a baby, see me cry, come and watch me crawl. My moment is now, I bet I fall.
Temos detalhes sobre como ocorreu esse encontro?
Ao que tudo indica, Hugo, o Hani El-Khatib e Vandor de Siurmer se encontraram por meio do produtor musical Santiba, que assina a faixa que resultou desse improvável encontro, como você disse no começo do programa.
Total.
A programação musical da RFI não dormiu no ponto,
não.
Pegou no ar esse resultado aí dessa parceria lançada há poucos dias para colocar já na playlist de setembro a faixa Hard.
Exato. Antes de ouvirmos Ardan, agradecemos aos nossos técnicos pela produção e montagem dublada musical, que pode ser ouvido todos os sábados no programa da RFI, no site rfibrasil.com e em todas as plataformas musicais, né?
E agora sim, fim do suspense, simbora ouvir Hard, Vendredi sur mer e Hani El-Khatib.
Que bom.
Aumente o som.
monte le son.
Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Fais-le en vrai, ouais, bébé. Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal.
França Internacional, a Rádio Mundial. O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Thomas Zikman de Barros.
4 dias atrás, um alto tribunal agravou a situação de uma liderança de extrema-direita. Ela está cada vez mais próxima de ser presa e, claro, seus aliados acusam perseguição política. Calma, não estou falando do Brasil. Eu estou falando da Europa, na verdade, estou falando aqui da França e sobre o caso da Marine Le Pen. De fato, na semana passada, a Corte Europeia de Direitos Humanos negou o recurso contra sua condenação de inelegibilidade. Eu já falei aqui sobre o que aconteceu com a Marine Le Pen. Em março desse ano, ela foi condenada num caso de desvio de recursos parlamentares e, por conta disso, foi declarada inelegível e tem o risco de ser condenada à prisão. Claro, se eu comecei sem me referir diretamente à Marine Le Pen, é porque isso lembra bastante o que está acontecendo no Brasil. Claro, a situação é diferente. O caso de Le Pen é grave, mas ela ainda não é acusada de tentativa de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito. É verdade que ela tem um grande grupo de seguidores radicalizados, mas eles ainda não tentaram destruir a Praça dos Três Poderes, como aconteceu com os apoiadores de Jair Bolsonaro. A comparação, portanto, entre o caso de Bolsonaro e de Le Pen tem alguns limites. Uma outra diferença é a reação, ou falta de reação, internacional, mais especificamente do presidente Donald Trump. Porque se em março ele chegou a twittar em defesa de Marine Le Pen, na semana passada ele não disse nada. Por sinal, as tarifas para a Europa continuam em apenas 20%, ignorando o fato de que aqui, de fato, existe um déficit comercial com os Estados Unidos. Talvez isso se explique porque Trump não se importa tanto com Le Pen, ou talvez porque Le Pen seja um pouco mais inteligente, menos sabuja, e não coloque membros da sua família fazendo lobby em Washington. De toda maneira, se há diferenças entre o caso francês e o caso brasileiro, a presença de Donald Trump na Casa Branca nos leva a pensar no que eles se aproximam. Porque tanto França quanto o Brasil têm demonstrado uma resiliência institucional que não existiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Trump foi condenado e ainda assim conseguiu concorrer nas eleições. E agora que foi reeleito, está dinamitando as instituições por dentro. No Brasil, por outro lado, o judiciário se manteve altivo e tem aprofundado as investigações contra os golpistas, a começar por Jair Bolsonaro. Na França, Marine Le Pen foi declarada inelegível e a Corte Europeia de Direitos Humanos confirmou essa decisão. Isso não quer dizer que a extrema-direita não seja muito forte na França, na Europa e no Brasil. Aliás, isso não quer dizer que apenas resistir e combater a extrema-direita pela via judicial baste. Como eu já disse em outras crônicas, com o avanço da extrema-direita, apenas uma democracia defensiva não é suficiente. É preciso uma democracia ofensiva, uma democracia que vá à raiz dos problemas, que se apresente como verdadeiramente antissistema, porque busca a igualdade. Democracia, como eu sempre digo, é igualdade. E para salvar a democracia, a gente precisa recuperar esse princípio. E aqui eu vejo que a parceria entre Europa e Brasil na luta para preservar a democracia é fundamental e muito frutífera. Esse ano está acontecendo a temporada cruzada entre a França e o Brasil. Eventos da França no Brasil e eventos do Brasil aqui na França. Mas essa parceria tem que ir e tem ido além da cultura. Tem uma dimensão política, uma articulação pela democracia. E um dos temas em que a cooperação entre França, Europa e o Brasil mais pode avançar é na regulação das mídias sociais digitais. A Europa, em alguma medida, constituiu um grande modelo para a regulação das redes. Aqui, conteúdo nocivo antidemocrático é regulado e tem que ter transparência nos algoritmos. A questão é que o modelo europeu ainda tem sido muito tecnocrático. São decisões que acontecem em Bruxelas e que não tem ali um grande respaldo popular. No Brasil, por outro lado, talvez nós tenhamos a oportunidade de politizar esse debate. É verdade que ele foi cerceado pelas big techs no ano passado com a grande campanha midiática. Mas agora, essa aliança entre Trump e as grandes plataformas digitais abre uma oportunidade. Estão escancarados os grandes interesses econômicos e as dinâmicas políticas ali em jogo. Isso abre uma janela para a gente nomear os nossos adversários e fazer a disputa pela opinião pública, pela regulamentação das redes sociais. A Europa e a América Latina vivem desafios diferentes, mas que têm alguns pontos em comum. Nos dois casos, há uma crise da representação, há uma dilapidação do tecido social e ascensão da extrema-direita. Nesse cenário, apenas moderação não basta. É preciso ter coragem. Coragem para propor alternativas, mudanças profundas, verdadeiras, para não dar espaço, para não permitir que esse espaço de um pretenso antissistema seja ocupado por Le Pen, por Bolsonaros ou por figuras como Trump, que chegam ao poder para destruir a democracia e a igualdade.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.